Agenda Cultural.
Com essa vinheta apoteótica, ela está de volta. Melissa Barbosa.
Podem se acalmar, Melissa. Voltamos. Bom dia. Tudo bom, Márcio?
Tudo bom?
Dei folga aí.
Eu acho que você voltou até mais feliz ainda.
Sim, né? Sempre, ué.
Sorridente,
claro.
Alegre.
É, foram o quê? Acho que cinco cestas que eu dei de alívio para vocês.
É, na verdade, para mim foram só uma, acho que essa é a segunda. Eu não estava fazendo aquilo com a palavra,
então
né?
A gente estava pelo menos há um ano sem fazer juntos,
não,
né?
Não é? Verdade, é.
Ou então eu deixei os ouvintes aí, ó, relaxarem.
Deu um descanso.
Cinco cestas, mas já acabou, tudo que é bom acaba, gente.
Acabou, voltei. Agora e vamos aí? Às dicas do fim de semana, mas começando com uma informação, né?
Sim, eu trouxe, na verdade, eu trouxe quatro informações, quatro assuntos. Os dois primeiros são tristes, mas são bons porque a gente teve o privilégio de, em algum momento, contar com a presença deles, que foram as perdas nessa semana do Naná Vasconcelos e do quinto Beatle, o George Martin. Então vamos começar com a nossa prata da casa, Naná Vasconcelos. Bibiano, por favor, solte a primeira música.
Melissa, e aquela história também, né? Ninguém fica pra semente, né? E viveram bastante.
Sim, o George viveu 90 anos, o Naná 70 e poucos.
Uhum.
Ah, sei lá, gente, a gente sempre acha que dá mais um pouquinho.
Dá pra ficar até os 120,
dá
né?
Dá pra dar uma esticadinha. Ó, isso aí é o Naná Vasconcelos fazendo magia com o berimbau, que eles consideravam que era o terceiro braço dele. Vamos ouvir um pouquinho. Eu tive o privilégio de vê-lo uma vez ao vivo aqui em Brasília, e o Naná Vasconcelos, e ele realmente, em várias matérias que saíram na quarta, na quinta, né, ele morreu na quarta, falam exatamente isso, que os discos, as gravações são muito importantes, mas a força do Naná Vasconcelos principalmente estava nas apresentações ao vivo, como ele dominava a plateia. Então eu vi ele fazer uma coisa que era famosa, ele dividia a plateia em dois ou três, então um pedaço assoviava, o outro batia palma e o outro fazia não sei o quê, de repente era chuva, ele fazia um barulho da chuva. Caramba. Eu, por exemplo, tenho uma aptidão para música assim, excelente, eu toco uma campainha que é um espetáculo, é o máximo que eu vou. Então,
eu sou carioca, mas eu tento batucar na mesa, fica uma coisa horrível.
Ah, então a gente é da mesma raiz.
Nossa Senhora.
Até caixa de fósforo é difícil, né? E eu não imaginava que juntando aqueles barulhinhos ele ia fazer chuva. E de repente o Teatro Nacional é como se estivesse chovendo ali dentro. Era sensacional. O Naná, ele era natural de Recife. Por acaso eu também. Mas só nasci.
Você de Recife?
É, acho chique falar isso. É, só nasci. Ele nasceu em 44.
Com esse sotaque não tinha reparado.
É que eu saí de lá com 4 meses. Mas tá na certidão, gente, eu posso provar.
Uhum.
Olha, ele nasceu em 1944. O nome dele de batismo era Juvenal de Holanda Vasconcelos. Ele começou a tocar profissionalmente com o pai aos 12 anos, mas ele começou a ter contato com o instrumento ainda com 7 ou 8. Em 67, quando ele tinha 23 anos, ele mudou para o Rio, depois ganhou o mundo e aí não parou mais. Ele foi eleito pela Down Beat, que é uma revista americana, 8 vezes como o melhor percussionista do mundo. E em 1980, ele tocou... Ele tinha um dos grandes parceiros que esteve com ele até os últimos minutos de vida, foi o Gilberto Gismonti. E ele, em 1980, foi tocar em Nova York com o Gismonti e o Nelson Motta morava lá, né? E o Nelson Motta, na época, escreveu o seguinte, que saiu no jornal Globo, dando o crédito. Abre aspas. Raro encontrar em um percussionista a delicadeza, mesmo entre os bons percussionistas. Não há que esmurrar os couros, nem que esganar os chocalhos. A percussão de Naná é viva, intensa, ágil. E, no entanto, não emana de nenhuma força bruta, física apenas. Ela tinha a delicadeza que o diferencia.
Que bacana.
Isso é sensacional.
Né?
Isso não é... É uma pessoa... É os dois, tanto ele como o George Martin, que a gente vai falar em seguida, deixaram o nome na história mudar. Eles contribuíram para que a história... Do que a gente vive hoje culturalmente, seja o que é. Ele abriu 13 vezes o Carnaval de Recife à frente de 500 ritmistas. Ele juntou nações rivais de ritmistas em Recife para abrir esse carnaval. Esteve à frente do Perk Pan também, que é um festival de percussão, um festival internacional. E ficou 20 anos fora, tocou com os grandes nomes, tanto aqui no Brasil como fora.
E chegou a ganhar um Grammy, não é?
Acho que chegou a ganhar a Grammy, sim. Isso eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Eu lembro, só sei dessa eleição como melhor percussionista. Uhum. E as palavras para descrevê-lo são muito bonitas, assim. Então, é muito de delicadeza. O Marco Suzano, que também é percussionista, falava... ele era música em estado bruto. E aí ele conta uma história, o Globo traz também uma história super interessante. O Suzano estava gravando um disco com o Naná e dois outros músicos, o Caíto Marcondes e o grupo Coração, que altera. E aí estava meio tensa a gravação. Aí o Naná, em 2010. Aí o Naná chegou um dia no estúdio e falou: gente, vamos gravar aqui uma música só com risada? aí descontraiu, eu procurei essa música e não achei. Uh-huh. E ele, se você for buscar umas entrevistas antigas, ele tinha uma risada muito engraçada. Ele tinha os olhos caídos assim, ele ria pro céu, assim, sabe? Uh-huh. Tinha um negócio meio muito característico dele. Então acho que isso passava para todo pro instrumento, para todo o trabalho dele. Ele tinha essa coisa muito forte com o berimbau e ele interagia com a corda do berimbau, com a voz. Ele era...
Som, né? Ele era som.
Ele extraía muito som do corpo, como barbatuques. Então, ele era a personificação mesmo da música. E na quarta-feira também... Ah, não, isso só para encerrar o Naná rapidinho, ele também desenvolveu um trabalho com crianças da periferia de Recife. Ele começou num hospital da França, com umas crianças excepcionais. Então, ainda tinha essa questão social e de levar a transformação da música para essas novas gerações que depois vão perpetuar isso. Uhum. Né? E o mais interessante, ele sabia que estava com câncer já há algum tempo. Ele morreu de câncer no pulmão. Né? E ele continuou a trabalhar até o final e ele finalizou uma obra no hospital. Poucas horas antes de morrer, com Egberto Gismonti, mais um outro músico. E aí, correndo aqui, por favor, Bebiano, a segunda música pra gente falar da nossa segunda perda.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. I'm not half the man I used to be.
Fazendo uma correção, porque nós temos uma produção. Tudo que eu não pesquiso, a produção pesquisa. O Naná Vasconcelos ganhou 8 Grammys.
Informação trazida por Marcos Brito e Bibiano Nunes.
Aqui, muito obrigada. Desculpa a falta de informação. Correndo aqui então. Quarta-feira também faleceu o George Martin, o inglês, que era considerado nada mais nada menos que o quinto Beatle. Por que a gente escolheu Yesterday? Aumenta só um pouquinho, Bibiano, por favor. Quando o Paul McCartney chegou com essa música, seria uma música só voz e violão. E ele tinha, o Martin tinha uma formação erudita. Ele vinha da formação erudita. E ele falou, vamos colocar um quarteto de cordas? Aí ele, acho que não combina, uma música de fossa. Ele falou, tudo bem. Diz que ele era muito cortês, assim, muito diplomático. Não, tudo bem, vamos fazer duas versões. E aí quando o Paul McCartney ouviu essa versão que nós estamos ouvindo, ele falou, não tem, é essa.
É essa, né?
E não por acaso se tornou uma das músicas mais gravadas de todos os tempos dos Beatles, né? Então, eu também queria citar umas aspas que... exemplificam muito quem foi, o que foi essa passagem de 90 anos do George Martin pelo mundo. O Mark Ronson, que foi o produtor que revelou Amy Winehouse, disse o seguinte: nunca vamos parar de viver no mundo que você ajudou a criar. Então, gostando ou não dos Beatles, o que a gente consome hoje de cultura pop passa pelos Beatles e passa pelo advento dos Beatles.
Tipo assim, são pessoas que têm um toque especial, né? Por mais que Paul McCartney, John Lennon e tudo mais, Ringo Starr, viessem a fazer sucesso, sim, fossem talentosos, tem alguém que dá aquele toque especial, o arranjador, o produtor, que embala aquela obra e apresenta para o público, né? Ou seja, tem uma responsabilidade muito grande.
Exatamente. Eles poderiam até ter sido melhores sem o George Martin, mas com certeza não seriam o que foram, sim, o que são, uh-huh, sem ele. De todos os discos dos Beatles, ele só não produziu o último. Então ele tem toda essa influência do erudito, abriu para novas, quando eles também começaram a flertar com a música indiana, isso tudo veio da condução dele. E ele foi também quem abriu as portas, porque quando ele recebeu a fita, eles já haviam sido recusados por várias gravadoras. E aí ele ouviu, ele não gostou muito, ele achou que eles não eram tão bons músicos, mas ele gostou, ele viu o potencial ali, ele gostou muito dos quatro. Não era o Ringo Starr ainda, né? Era um outro baterista. Ele achou que eles tinham muito carisma. E ele também foi responsável na primeira gravação por despedir o baterista e depois convidar o Ringo Starr.
Lembrei aqui do George Harrison, né?
O George Harrison, que foi o que faltou. Esse baterista provavelmente não acha que o George Martin seja isso tudo. Já que ele pediu o cara de ser o quarto Beatle, mas provavelmente os Beatles também. Esses encontros, eles não são aleatórios nem por sorte, né? Então fica aqui nossa homenagem. E correndo, que nosso tempo já está esgotando, eu queria deixar duas dicas culturais. Uma são as inscrições para a terceira edição do Festival Caos Arte. Ele vai acontecer em São Paulo de 8 a 10 de abril, mas ele é aberto para o Brasil todo, até para a Nova Zelândia. Podem participar. Vão ser selecionados 110 trabalhos, entre eles vídeos de até 5 minutos. E nessa categoria vídeos tem vídeo artes, documentários e curtas. Eles vão selecionar também fotografias, obras de artes plásticas, ilustrações, artes digitais, GIFs, textos curtos, áudios e intervenções presenciais. No caso de intervenção, só podem ser participantes de São Paulo, porque fica caro, uhum, né, para levar. E você faz a inscrição numa plataforma chamada It's Noon. ITSNOON, que é uma plataforma de crowdsourcing, de pesquisa. Então, a ideia é que seja um coletivo e que um fique participando do trabalho do outro, possa interagir. A ideia do Caos Arte,
né?
Muito, eu não conhecia.
Uhum.
Ele é feito pela essa multitude, é que seja essa interação o tempo todo. O objetivo, uhum, é sempre o coletivo e o mote é ocupar a cidade. O tema dessa terceira edição é a cidade. Como que a cidade influencia na vida da pessoa, como a pessoa influencia na cidade.
E vai ser onde, lá em São Paulo?
Lá em São Paulo são três lugares diferentes. As obras vão ser expostas no Museu da América Latina. E vai ter uma tenda lá que vai abrigar uma exposição de 25 artes impressas e outras 75 exibidas em tela de LCD. Vai ter uma área dedicada ao recebimento de 10 intervenções presenciais e depois as projeções em festas.
Vamos para a última?
Vamos. Por fim, é quase autobiográfico, é um livro chamado Lado B do Amor. São 11 contos ficcionais, mas inspirados em fatos reais, sempre da perspectiva feminina, de histórias que não acabaram bem, sem final feliz. É o livro de estreia da Helena Cotchin. E ela não tem pretensão, de acordo com ela, a pretensão não é dizer o que é certo e o que é errado. Foi só uma pesquisa e ela ficou intrigada como, às vezes, a gente, de modo geral, mulheres e homens, a gente incorre nos mesmos erros ou em coisas que são claramente erradas.
Repetidamente.
Mas a gente...
Isso não muda, né?
A gente insiste, exatamente. O livro é da editora Allprint e já está nas livrarias. A Saraiva, por exemplo, eu sei que tem. Chama O Lado B do Amor. Acabei.
Legal, Melissa. Muito bom ter você de volta aqui.
Muito obrigada. Muito bom
você.
Estar de volta.
Tá?
Obrigada. Bom fim de semana, gente.
Um bom fim de semana para você.